Deus abençoe você, meus irmãos queridos, vocês, meus irmãos queridos. Que oportunidade boa de estarmos aqui falando da palavra do Senhor. Tem um óculos aqui, pastor, acho que é o seu. Essa reunião é uma reunião muito gostosa de oração. Eu sonho de ver também essa reunião bem frequentada, cheia. Os nossos irmãos estão perdendo essa oportunidade de estarmos juntos. Aliás, por causa disso mesmo, eu dei o nome dessa mensagem de leite condensado. Tem algumas pessoas achando que a gente vai distribuir uns docinhos aqui, mas não. Leite condensado, daqui a pouco eu vou explicar. Vamos primeiro ler o texto. Você pode abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 até o versículo 15. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 15. E eu vou ser breve nessa palavra, mas eu gostaria de meditar um pouco nesse texto com os irmãos. Amém? Antes de ler, eu gostaria de reforçar esse convite para que os irmãos participem, você também em casa, dessa conferência com o pastor Lécio Dornas. Vai ser um momento, uma oportunidade muito preciosa que a gente tem. Não é uma pessoa fácil de trazer, não é uma pessoa que se traz sem gasto financeiro, porque ele veio dos Estados Unidos, tem toda a questão de passagem, estadia, mas a igreja está se esforçando por trazer, porque a gente sabe que os irmãos vão ser abençoados por participar. Então, faça um esforço, R$ 50, mas você ganha o livro. Quer dizer, você está pagando lá os R$ 49, mas você vai receber de graça, ou está pagando, na verdade, pelo livro, a participação na conferência é de graça. Diz assim o texto: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, irmãos amados, pelo Senhor. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Pai amado, esta é a tua palavra que nós lemos nessa noite. Pedimos a tua bênção, a tua graça sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. O apóstolo Paulo, ele é muito bom em condensar aquilo que ele quer falar. Uma das coisas que eu gosto nas cartas de Paulo é a maneira direta, objetiva. E eu tenho um pouco essa personalidade de ser um pouco direto até demais às vezes, mas o apóstolo Paulo coloca em poucas palavras muita coisa, muito conteúdo. Se a gente ler as cartas de Paulo de maneira expositiva, de maneira estudando aquele texto, observando as palavras, analisando cada pedaço daquele texto que ele está colocando, talvez a gente descubra que tem muito mais conteúdo ali do que a gente imagina. Houve um pastor, Lloyd Johnson, ele é inglês, e ele pregou durante 12 anos na igreja, todos os domingos, somente na carta aos Romanos. Para você ver como que a pessoa consegue tirar dali o conteúdo que tem, o sumo, sabe, o conteúdo que tem, a essência que tem dentro dos escritos de Paulo para a nossa vida. A vida com Cristo é uma vida condensada, é uma vida intensa. Leite condensado é uma coisa doce e gostosa. Então eu quis trazer essa referência. A vida com Cristo é uma coisa doce, gostosa e intensa. Diferente do leite condensado, não aumenta o seu colesterol nem o seu triglicerídeo. Mas é gostoso e é intenso. E precisa ser assim, eu preciso buscar na minha vida essa intensidade, essa objetividade, esse presente de Deus para a minha vida, que é usufruir de tudo aquilo que Deus oferece. A nós, que estamos na frente da igreja, estamos de frente à igreja, temos muita necessidade de vermos essa intensidade no coração dos irmãos. Nós temos e oramos e buscamos para que o Senhor consiga penetrar na vida das pessoas, trazendo essa ânsia, esse desejo do Salmo 42, sabe, da corça que tem sede pelas águas, dessa busca pela intensidade e não pela superficialidade, não por aquilo que é raso, não por aquilo que é escasso, não por aquilo que não é intenso, não aceitando qualquer coisa, não nos conformando com menos do que aquilo que o Senhor quer colocar na nossa vida e no nosso coração. Amém, irmãos? Não vamos viver por menos. Da mesma forma que esse texto é intenso, porque o apóstolo Paulo coloca nesse texto todo o plano de salvação, toda a história, todo o objetivo do Evangelho em dois versículos. Coisa que às vezes a gente prega duas horas e a pessoa não entende tudo que a gente quer dizer. Mas ele colocou isso aqui, eu quero fazer essa referência a esse fato da vida condensada, do evangelho intenso da nossa vida, de você e eu, nós usufruirmos de tudo que Deus tem para nós, e que é precioso, e que é doce também, e que é condensado, porque o Senhor nos dá poucos dias de vida para experimentar aqui aquilo que é o que está esperando a gente no céu. E nós, às vezes, perdemos algumas oportunidades de viver intensamente. Intensamente a nossa casa, intensamente a nossa família, intensamente o nosso casamento, intensamente os nossos filhos. Deixamos passar e perdemos tempo precioso. O Evangelho é muito objetivo. A nossa vida é muito objetiva. O tempo da sua vida é muito objetivo. E todo tempo perdido é desperdício. Todo tempo perdido é coisa que você não usufruiu. Sei lá, é formiga que roubou o seu leite condensado. A Débora é apaixonada por leite condensado. Ela conta que, eu não participei disso na vida dela, mas que quando ela era criança, a fome, Débora passou fome, não parece, mas passou fome. Então ela gosta de contar que no aniversário dela, uma vez por ano, ela ganhava de presente uma lata de leite condensado. E isso era porque ela ajudava e trabalhava na casa de uma pessoa, lavando louça, cuidando de criança e sendo babá. Não dá para acreditar muito, mas é verdade. E essa pessoa, de vez em quando, comprava alguma coisinha, um biscoito. E uma vez por ano, ela ganhava uma lata de leite condensado. Ela amava tanto aquele negócio que ela fazia um furo na lata com alfinete. Depois vocês vão perguntar isso para ela, que ela vai... Ela fazia um furo com alfinete. E ficava chupando aquele negócio meses. Só Deus sabe o que ela não bebeu ali, né? Porque, cara, ela guardava aquilo no meio das roupas, para os irmãos 9 não descobrirem onde estava o leite condensado dela. Então, era no meio das gavetas, no meio das roupas, enfiada ali para dentro. Porque aquilo que é bom, a gente tem prazer de usufruir. A nossa vida com Deus precisa ser doce, irmãos. Se o que você está vivendo com Deus não reflete a alegria para você levantar de manhã, o melhor dessa vida, você precisa buscar isso. Está faltando alguma coisa. É por causa dos problemas? Todos temos. É por causa das lutas? Todos teremos. No mundo tereis aflições. Essa é uma frase enigmática que o Senhor Jesus disse, que coloca todo mundo debaixo da mesma sentença. No mundo tereis, eu, você, Rutinha, todo mundo, aflições. E as aflições fazem parte dessa vida. Mas a gente pode viver uma vida intensa, adocicada, condensada, com as experiências de Deus, se a gente tiver isso, buscar de Deus isso. O apóstolo Paulo conta rapidamente aqui como a gente consegue viver uma vida intensa. Ele fala assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. A primeira coisa que ele diz é que eu e você somos amados de Deus. Eu não sei qual é o seu sentimento de carência emocional, mas tem gente que não se sente amada, tem gente que não se sente amado pelo próprio pai, tem gente que não se sente querido na sua família, tem gente que se sente rejeitado pelas pessoas, tem gente que tem algumas doenças emocionais que são legítimas, é por causa da experiência que viveram, mas eu quero dizer para você que você é um amado do Senhor. Está escrito aqui no texto. E o Senhor demonstra o seu amor por você se interessando intensamente pela sua vida, pela sua salvação. O texto vai dizer isso. O Senhor te ama, Ele se interessa, Ele se importa com você. E isso eu guardei no meu coração, porque eu já vivi dores muito profundas, e o que me sustenta é saber, não, o Senhor me ama intensamente, e essa dor, ela faz parte de um projeto de vida que não foi Deus que mandou. Apesar do que eu estou sentindo, Deus me ama profundamente. Ele mandou seu filho para morrer por mim. Todas aquelas coisas que a gente tem que saber, que são as nossas bases, isso alimenta o nosso coração. Isso é leite condensado. Isso é alegria que o Senhor coloca no seu coração e no meu, para saber que você não está sozinho nesse mundo. Você não é um acaso. Você não nasceu por acaso. Você é a pérola do Senhor e foi colocado aqui para servi-lo, para adorá-lo e para ser amado por ele. Nós somos amados também pelos nossos irmãos. Nós nos amamos também mutuamente. Nós vivemos essa experiência desse amor mútuo. E muitas vezes nós nem acreditamos que somos amados. Porque a gente tem alguns desafetos aqui e ali. Que o irmão falou, que o irmão disse, que o diácono chamou a atenção, que o pastor brigou, que não sei o quê. Então a gente gosta de pegar pequenas coisas e jogar para dentro de sentimentos, transformar isso em coisas maiores do que são. Mas saiba, irmãos, se Deus colocou você aqui, se Deus plantou você aqui, tem dois motivos principais. Três: primeiro, Ele te ama. Segundo, Ele precisa que você ame o seu irmão. E terceiro, Ele precisa que você seja amado pelo seu irmão. Então nós temos um propósito aqui. Então, às vezes, a gente olha para a nossa vida e a gente esconde muitos sentimentos depreciativos nossos sobre nós mesmos. A gente olha para nós e pensa: eu não tenho nenhuma graça, eu não tenho motivo de ser amado, eu não tenho talentos, as pessoas não me cumprimentam. Cumprimenta as pessoas. Passa você a ser o proativo, passa você a convidar: meu irmão, vem cá, me dá um abraço aqui, me dá um abraço aqui. Eu não passa por mim não que vai me dar um abraço. Porque eu não vou esperar você gostar de mim para me abraçar. Eu já vou logo te abraçando e você vai acabar gostando de mim. Ou então fugindo pelo outro corredor para não me abraçar. Mas a gente precisa ter uma proatividade em relação ao que a gente quer. A gente tem que oferecer o que a gente quer de volta. Nós somos amados do Senhor. E outra coisa que ele diz na sequência: porque Deus vos escolheu desde o princípio. Deus escolheu você. Porque Deus nos ama, diz Paulo, Ele nos escolheu, Ele chamou a todos. Ele chamou a todos os homens que estão debaixo daquela sentença, aqueles que estão separados do amor de Deus, que somos todos, é a humanidade toda, aqueles que estão destituídos da glória de Deus porque pecaram contra o Senhor, a humanidade pecou. Esses todos Deus chamou: vem para perto de mim. Eu quero vocês perto de mim. Aqueles que aceitam estar perto do Senhor, aqueles que aceitam esse convite de Deus, são aqueles que deixam o Espírito Santo agir. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do seu pecado. É o Espírito Santo que me convence que eu não valho nada. Que me convence que eu preciso de Deus. É o Espírito Santo. Enquanto eu olho para a minha vida e falo: isso não é para mim, eu não preciso disso, o Espírito Santo não está tendo espaço para agir na sua vida, e nem na minha. Mas é o Espírito Santo que nos escolhe, no sentido de que ele encontra a voz do nosso coração, ele encontra espaço no nosso coração para fazer com que a gente sinta necessidade de viver uma vida mais leite condensado e menos aguinha com açúcar. Agora ficou legal, né? Essa coisa assim, né? Às vezes a gente vive uma vida tão água com açúcar, irmãos, tão sem, e a gente tem um mundo. Eu acho a igreja um negócio maravilhoso, porque a igreja te permite amar, ser amado, intensidade, encontrar os irmãos. Só a crente se diverte com sopinha de ervilha, né? E se diverte de morrer de rir, e fica ali horas comendo sopa de ervilha com bacon. Só a crente faz isso. A gente não precisa de cerveja, a gente não precisa de... Se tiver festa, a gente vai. Se tiver esse cachorro quente, a gente come. A gente vai lá porque a gente quer estar junto. E essa intensidade faz parte do amor de Deus para conosco. Então, o Senhor nos escolheu. Jesus falou assim: ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, para que nós nos acheguemos a Deus, isso faz parte de um grande plano de Deus para abraçar a humanidade, para trazer eu e você para perto de Jesus, porque ele sabe que se a gente estiver perto de Jesus, nós estaremos seguros. Amém, irmãos? É obra de Deus na nossa vida. São quatro folhas, duas já foi. Terceira coisa que está no texto: nós fomos chamados para quê? Para a salvação. Deus não chamou você para fazer parte dessa igreja para você poder dar dízimo e comer sopa de ervilha. Deus chamou você para estar aqui porque ele quer salvar a sua alma eternamente. É um projeto de salvação. Deus, cadê o versículo? Cadê? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para estarmos junto com o Senhor, para um projeto maior, para decidirmos a nossa vida ao lado de Jesus. Eu fico preocupado com pessoas que ficam anos na igreja, nem se batizam, nem assumem um compromisso com Deus, e nem se tornam membros da igreja, não assumem compromisso com o corpo. Então, se uma pessoa está afastada do corpo, essa pessoa não está viva. Você imagina se eu tirasse essa minha mão aqui e colocasse ela ali. Se ela estiver separada do meu corpo, essa mão morre. Porque nada que está longe do corpo tem vida. Porque a vida do corpo, ela é sustentada por Jesus e pelo Espírito Santo. Tem uma coisa que sustenta a gente. Então, a pessoa está aqui, ouve isso, ela frequenta a igreja, mas ela não fala, eu quero me batizar, eu quero compromisso. É o cara que namora 15 anos e não quer casar. A pessoa que namora 15 anos e não quer casar, não ama. Então, o amor de Deus gera em nós o compromisso com Ele. Amém, irmãos? Assim como gera nele um compromisso e promessas para a nossa vida. Então, se nós queremos as promessas de Deus, se nós oramos pelas bênçãos de Deus, porque eu e você não podemos ter compromisso com Deus e com a igreja de Jesus Cristo, que é fundamental. A gente precisa ter um lugar onde a gente possa amar, ser amado, cuidar, crescer, ser edificado, edificar o outro, fazer obra de Deus, ser usado por Deus. A gente precisa, e esse lugar é a igreja. Nós fomos chamados para a salvação, pela santificação. Ele já colocou outra palavra. Existe um processo de santificação, porque quando eu chego na igreja, eu trago comigo um monte de coisas do mundo. Coisas, vícios meus, hábitos meus, palavras que eu falo, coisas que eu digo, maneiras que eu tenho de viver. E a santificação é um processo pelo qual o Espírito Santo vai tirando de nós aquilo que nos serve. Vai tirando de nós o excesso de mundo, vai nos tornando parecidos com Jesus. Então a salvação assim, diretamente leva a nossa vida para a santificação. Eu não posso ser salvo e não ser santificado, porque se eu escolhi... Vou fazer de novo a analogia do casamento. Se eu escolhi me casar com a minha esposa, que agora é minha esposa, eu preciso me adequar à vida com ela. Concorda, irmãos? Eu preciso, inclusive, abrir mão de algumas coisas para poder andar bem com ela, e vice-versa. Então, a salvação, ela necessariamente traz a santificação. Você precisa ser santificado. Você precisa melhorar todo dia um pouco. Amém, irmãos? Você precisa buscar isso. Deus tem que olhar para o seu coração e falar assim, esse irmão, essa irmã está caminhando e está dando certo. O Espírito Santo está melhorando ele. Ele está crescendo. Então, a santificação faz parte desse processo em que o Espírito Santo faz a nossa regeneração. Eu fui gerado, essa primeira geração minha fez um homem que está caído no pecado, por causa do pecado original e tudo mais, e o Senhor me transformou numa nova criatura, eu fui regenerado, eu fui gerado de novo, eu sou nova criatura. Então, esse trabalho do Espírito Santo faz com que eu me manifeste para as pessoas como uma nova criatura. Eu não posso ser regenerado e viver a vida do velho homem, amém? Eu não posso ser casado e viver a vida de solteiro, porque eu preciso adquirir uma nova conduta de vida que está de acordo com a minha nova situação de vida também. Então, nós somos santificados. E fé na verdade, é a continuação do texto. Fé na verdade, eu tenho que crer na verdade. Em algum lugar, ao longo da nossa caminhada de vida, nós devemos ouvir o que Deus nos oferece. Em algum lugar na sua caminhada, na caminhada do seu parente, na caminhada do seu vizinho, eles vão ouvir aquilo que Deus oferece. Agora, se essa pessoa não tem oportunidade de ouvir, fica mais difícil dela aceitar o que Deus oferece. Às vezes, essa pessoa vai ouvir à medida que eu me interesso pela vida dela. Então, eu tenho que amar uma pessoa, independente da fé, porque eu tenho que me interessar para que ela ouça aquilo que vai transformar a vida dela. O pastor Paulo coloca muita coisa no texto, né? Esse texto aqui, ó, e fé na verdade, já me lembra isso. Eu preciso ter compromisso para que as pessoas ouçam aquilo que Deus quer falar. Da minha parte, eu tenho que levar essa palavra, eu tenho que pregar essa palavra, você também tem que pregar essa palavra, a gente tem que trazer as pessoas aqui, a gente tem que levar essa palavra até elas. Então, fé na verdade, que mais que o texto diz? Para o que também vos chamou diante do nosso evangelho. Como é que essa coisa chega na pessoa? Pela pregação do evangelho, porque nós levamos as boas novas. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu sei que você está passando por dificuldade, mas o Senhor quer transformar a sua vida. Deus quer mudar o seu coração. Ele quer mudar a sua família. É uma boa notícia, irmãos. É uma boa notícia e tem gente ansiosa para escutar uma boa notícia. Então, o que está descrito aqui, que vai terminar no versículo 15, é que existe uma sequência de coisas em que Deus nos ama, Ele nos escolhe, Ele nos salva, Ele nos santifica, Ele coloca fé na gente e Ele leva isso tudo para o nosso coração através do Evangelho, que é pregado na igreja, que é pregado nas casas, que é pregado nas televisões, que é levado às pessoas. Então Deus tem todo o interesse em que essa receita esteja na sua vida, que a sua vida não seja uma vida de água com açúcar, mas uma vida condensada, uma vida saborosa, amém, irmãos? Uma vida saborosa. Uma vida de esperança, de expectativa, gente que acredita que as coisas vão melhorar. Assim, pois, versículo 15 diz, irmãos, permanecei firmes. Como é que a pessoa vai permanecer firme? Por causa do texto anterior. Então, assim, pois, pelo que eu estou falando aqui, se você está seguindo essa sequência, permanecei firmes, porque estava havendo perseguição, como está havendo na sua. Um monte de gente tem um monte de problema. E perseguição fazendo você desistir da sua fé, da sua caminhada. Não, permanece firme. Viva uma vida de leite condensado. Tenha alegria no Senhor, alegria no Espírito Santo e permaneça firme. E guardai as tradições que vos foram ensinadas. Então, permaneça duas coisas. Permaneçam firmes e não se esqueçam o que vocês aprenderam na casa do Senhor, na escola dominical, com os seus mestres, com a palavra de Deus, na sua meditação em casa, no seu devocional. Não deixa sumir do seu coração aquilo que o Espírito Santo já ministrou na sua vida. Amém, irmãos? São duas coisas. Se a gente guardar aquilo que a gente aprendeu e se a gente permanecer firme, para a gente fazer isso, a gente tem que estar lá em cima, ó. O Evangelho nos alcançou, o Senhor nos amou e a gente foi salvo, a gente foi regenerado, foi santificado, nosso coração se encheu de fé e a gente acredita que essa vida cheia de graça, essa vida plena é também para mim e para você. Que Deus te abençoe, te dê plenitude, alegria, te dê prazer de estar na casa do Senhor, prazer de estar com seus irmãos, perdoa as falhas das pessoas, ame as pessoas e seja amado também em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Muito boa essa palavra do apóstolo Paulo, né? A minha não, mas a dele, que ele consegue botar esse negócio todo. E se a gente ficar aqui falando, né, pastor? Vai virar noite aqui nesse negócio aqui. Mas, irmãos, Deus te abençoe, tá bom? Seja você um evangelista dentro da nossa igreja. Quem aceita esse desafio? Aceita? Eu estou falando dentro da nossa igreja, nem estou falando fora. O irmão que você encontrar domingo que não está aqui, convida ele para estar aqui. Esteja também. Seja você uma pessoa presente, que a gente possa, olha, a gente vai receber vários convidados importantes na nossa casa nesse mês de maio. Acho até que a pastora Claudete vem pregar aqui nesse mês de maio. A pastora presidente da nossa igreja. Vamos encher essa igreja. Você concorda? Amém. Vamos honrar a vida das pessoas que vêm aqui. Muito obrigado por você que está aqui. Você é um guerreiro, é um vencedor. Obrigado você. Deus abençoe sua vida. Deus alcance você que está nos assistindo pelo YouTube. Deus abençoe sua vida. Seu lugar é aqui, orando com a gente, participando desse leite condensado, recebendo a bênção de Deus no seu coração. Nós oramos por você também. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, com toda sorte de bênçãos. E apesar das lutas, dificuldades, das dores, o Senhor tem colocado esperança e fé. Obrigado por esses irmãos guerreiros que estão aqui, que saíram do seu trabalho e vieram para cá, que estão cansados, provavelmente com fome, mas vieram para cá. Estão aqui porque querem o melhor de Ti, querem receber de Ti o melhor, querem se encher do Espírito Santo, querem se encher de alegria, querem aproveitar o melhor dessa vida, que aonde os pés deles pisem, que seja um lugar de bênção na vida de todos eles. Nós os abençoamos, pedimos que a nossa igreja seja também abençoada por Ti, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar nesse lugar e de agir nesse lugar e de transformar e de regenerar. Nós oramos e pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.